Oi, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF. Brasil teve mais de 1.300 feminicídios na pandemia, com forte alta no norte e no centro-oeste. E Manaus vive madrugada de ataques depois de PM matar a liderança do tráfico. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo por 30 dias. Ele vai ter esse tempo para se defender da acusação de assédio moral e sexual feito por uma cerimonialista da CBF. Quem assume o posto é Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes. De acordo com a funcionária, os abusos teriam começado em abril do ano passado. Ela afirma que alguns constrangimentos aconteceram diante de dirigentes da CBF. A decisão do Conselho de Ética vem depois de quase uma semana de pedidos de diretores da Confederação e presidentes de federações estaduais para que Caboclo se afastasse. O argumento que foi apresentado a Caboclo era de que a saída dele, mesmo que temporária, abafaria todos os problemas. Faria sair do noticiário a denúncia de assédio e diminuiria o descontentamento dos jogadores da seleção e do treinador Tite em relação à Copa América. Os 24 jogadores e integrantes da comissão técnica são contra a realização do torneio no Brasil. E isso foi dito a Caboclo numa reunião feita antes da viagem para Porto Alegre, onde na sexta a seleção enfrentou o Equador nas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite pediu aos jogadores que não tomem nenhuma atitude antes do jogo com o Paraguai, que acontece amanhã. Tite deixou claro que a lealdade dele estava com os atletas e o que eles decidissem teria apoio do treinador. Na sexta, o volante Casimiro citou a hierarquia para não dizer abertamente que os jogadores são contra disputar a Copa América. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, enviou uma carta aos jogadores em nome da comissão, dizendo que a realização da Copa América no Brasil é um mau exemplo na iminência de uma terceira onda da pandemia. O texto, que menciona o baixo número de pessoas imunizadas no país, diz que seguir protocolos internacionais nesse momento é uma questão puramente técnica.
Seja BTG+, baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
O Brasil registrou oficialmente, no ano passado, 1.338 feminicídios. O crime é caracterizado pelo assassinato de mulheres por causa do seu gênero, e na maioria das vezes é praticado por companheiros ou ex-companheiros da vítima. O levantamento feito pela Folha mostra que esse tipo de violência tem aumentado, apesar do endurecimento da legislação. E o cenário pode ser ainda pior, já que a coleta, análise e divulgação das informações em alguns estados não são padronizadas. Em relação a 2019, a alta foi de 2%, mas a violência contra a mulher cresceu em níveis mais alarmantes em duas regiões: no norte, onde aumentou 37%, e no centro-oeste, onde a alta foi de 14%. Nordeste e Sudeste tiveram pequenas variações e no Sul houve queda de 14%. Especialistas ouvidas pela Folha sobre os caminhos possíveis para abordar esse problema defendem a abordagem das questões de gênero nas escolas e o aperfeiçoamento do sistema de coleta de informações. Elas também dizem que existem indicativos de aumento do risco à mulher na pandemia. Além disso, apontam um provável impacto negativo das políticas de afrouxamento do controle de armas de fogo patrocinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E ontem, Manaus viveu uma madrugada de caos. Integrantes do Comando Vermelho incendiaram 14 ônibus, duas viaturas da polícia e uma ambulância em reação ao assassinato de um líder do tráfico pela polícia militar. Os bandidos armados renderam passageiros e motoristas, obrigando todo mundo a sair dos ônibus. Em seguida, ateavam fogo nos veículos usando gasolina. Ninguém ficou ferido. Os funcionários da ambulância também foram roubados. Até agora, os socorristas do SAMU eram considerados intocáveis pelo tráfico e tinham autorização para entrar nas chamadas zonas vermelhas da cidade para resgatar feridos. Por causa dos ataques que foram feitos em 11 bairros de Manaus, a cidade ficou sem circulação de ônibus. Duas cidades do interior também tiveram ataques, Carreiro Castanho e Parintins. No sábado, PMs mataram Eric Batista da Costa, o Dadinho, líder do Comando Vermelho. A facção criminosa controla o tráfico e os presídios do Amazonas desde janeiro do ano passado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que criou um gabinete de crise para monitorar a situação. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A edição de som é do Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!
Seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.